Pirkei Avot, Ética dos Pais, capítulo 1, Mishnah 2. Shimon Atzadik haya Mishayarei Knesset Agdolah. Hu haya Umir. Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Al HaTorah, Ve'al HaAvodah, Ve'al Gmilut Chassadim. Shimon Atzadik era dos últimos membros da grande assembleia. Ele sempre dizia: sobre três pilares o mundo se mantém: sobre a Torá, sobre o trabalho e sobre a benevolência. Shimon HaTzadik era um líder espiritual e também um sumo sacerdote. Durante seu tempo, cessaram as atividades da grande assembleia, o encontro de todos os grandes sábios do povo judeu, dentre eles os profetas, que determinaram a redação da oração e outros regulamentos. Nos dias de Shimon HaTzadik, o reino persa afundou sobre a sua cultura, e o reino da Grécia e, com ela, a cultura grega aumentou. As mudanças políticas chocaram as pessoas que viviam em Israel na época Canaã e as levaram ao perigo físico e espiritual. Nessa época de crise, Shimon HaTzadik conseguiu conduzir o povo entre as crises. Naqueles dias, Alexandre o Grande, o famoso general grego, levantou-se a Jerusalém à frente de seu exército para conquistá-la e destruir o templo. Shimon HaTzadik saiu para cumprimentá-lo, vestido com o manto de sumo sacerdote, acompanhado por uma comitiva de dignatários de Israel para apaziguá-lo. Quando o rei viu Shimon HaTzadik descer da sua carruagem, inclinou-se para ele. Para o espanto de seus confidentes, ele explicou que a imagem desse justo é revelada a mim toda nas guerras onde orientando-me nas batalhas, e graças a seus conselhos e orientações eu venço a guerra. Milagrosamente, esse encontro trouxe Alexandre o Grande a mudar sua atitude e retrair sua intenção de prejudicar os judeus. Este é um exemplo do conflito que se desenvolveu entre a Torá de Israel e a cultura grega. Shimon HaTzadik, um dos sábios da Torá, enfrentando Alexandre o Grande, que era discípulo dos maiores filósofos gregos. A crescente cultura da Grécia exigiu uma resposta apropriada para não conquistar o povo de Israel e sua Torá, já que até agora conquistou todos os povos do passado. Em contraste com a escuridão colorida semeada pela Grécia, em todos os cantos, Shimon HaTzadik apresentou a visão da Torá, que vê o propósito da vida em um oposto polar à cultura grega. Ele declarou: existem coisas acima do Sol. O universo não é baseado em leis físicas da natureza. A criação não é uma função de dados. As forças espirituais o fortalecem e permitem sua existência, e são a Torá, o trabalho e a benevolência. Três meta-objetivos que são apresentados na Mishnah como pilares estão no propósito da criação do mundo. As três eras mencionadas incluem todos os bens e os bons e nobres sentimentos que o coração judeu deve pensar. Primeiro pilar, a Torá. Deus determinou através das palavras do profeta Ermial: se eu não tivesse feito aliança com o dia e a noite, e não tivesse estabelecido as leis dos céus e da terra. Se não fosse a Torá, que é a aliança com a qual Deus criou o mundo, o céu e a terra não teriam sido criados. Caso este propósito não seja mantido, os céus e a terra não têm o direito de existir. Uma indicação dessa afirmação é insinuada na Parashá Bereshit, escrevendo o seguinte: e foi à noite, e foi amanhã o sexto dia. Qual é o sexto dia? Diz Rashi, dizem Rachamim, é o sexto dia do mês de Sivan, no ano 2448 da criação. Nesse dia, o povo de Israel recebeu a Torá no Monte Sinai. Para essa data importante, toda a criação esperava. Nesse momento será claro se as condições de existência do mundo existirão. Se o povo de Israel aceitar a Torá, haverá criação ou não, ou se não, o mundo retornará ao caos. Pergunta: Por que a Mishnah conta três pilares, uma vez que a Torá também inclui ideias de sacrifícios, que é o segundo pilar da Mishnah, que é o trabalho, e o mandamento da benevolência, que é o terceiro pilar? Em caso afirmativo, é somente suficiente escrever o pilar da Torá, que a Torá inclui tudo. Resposta: a Torá mencionada aqui é o estudo essencial da Torá. A Torá não é apenas uma fonte de conhecimento e não deve ser vista como meramente uma coleção de leis que orientam a forma de se comportar. O estudo da Torá tem seu próprio valor. Em primeiro lugar, o estudo pretende levar a pessoa a endireitar sua mente, incutir-lhe com o conhecimento supremo. E é somente através do estudo da Torá que se pode alcançar a vontade do Criador e conhecer o propósito da sua vida na Terra. Na verdade, e aqui vem o mais após a questão da sabedoria, a Torá deve ser transformada num sistema teórico, do mero estudo até o sistema prático, o cumprimento das mitzvot. O aprendizado deve ser interessado à prática. Somente a Torá que leva a pessoa à sua prática, e a Torá que tem existência. Segundo pilar, o trabalho. A conexão entre o homem e seu Criador é expressa, em primeiro lugar, pelo grau de proximidade a Ele. Um dos trabalhos mais exaltados que o homem demonstra a proximidade de Hashem é o trabalho dos sacrifícios durante o templo, no templo do Beit HaMikdash. No momento da oferta do sacrifício, o homem se sente como se ele próprio tivesse no lugar do sacrifício. Um desejo interno feroz está queimando dentro dele para dar tudo o que ele tem, mesmo seu leite e sangue, por causa da glória de Deus. A ascensão especial que foi alcançada no momento da oferta do sacrifício não poderemos alcançar hoje, mas temos outro canal para se conectar com o Criador, em vez dos sacrifícios. Atfilá. A oração, Atfilá, é como um sacrifício. Ocorre nesse mundo e sobe para o céu. Na Atfilá, com os sacrifícios, o homem mostra que ele reconhece o reino do Criador e que só a ele devemos nos dirigir e somente nele devemos confiar. Assim como o sacrifício exige intenção e investimento espiritual, a oração também deve ser tomada como esforço, intenção, hesitação e respeito para o total para o Criador, para Hashem. Terceira ação, terceiro pilar, a benevolência. A benevolência. Na benevolência estão incluídas todas as atividades de beneficiamento que o homem realiza com seu companheiro. Todos são parceiros nesse pilar, tanto os pobres quanto os ricos, doentes ou pessoa com saúde. Não há ninguém que não precise de benevolência e ninguém isento disso em suas ações. A qualquer momento pode chegar um ou outro com bom conselho, apoio financeiro, hospitalidade, incentivo e até mesmo um sorriso que nada custa. Como já se disse, o sorriso é uma pequena curva que dá imensos resultados positivos. Deus poderia criar todas as suas criaturas ricas, felizes e perfeitas, mas as criou como deficientes para que pudessem viver numa parceria fraterna e produtiva, e assim aumentaria a benevolência do mundo. Torá, trabalho e benevolência são três pilares de forte apoio que representam seu propósito na criação. O papel do judeu é fortalecer os três pilares e, portanto, participar ativamente da formação do mundo e da sua posição. Em face de inúteis tentativas de inventar ideias ou iniciar formas inovadoras que assegurem a existência da sociedade humana, ao contrário das mudanças mais recentes de hoje, a Mishnah define três pilares que são princípios básicos do judaísmo. Eles, e mais nada, prometem um mundo que certamente viverá com tranquilidade. As contrações antes da vinda do Mashiach. É explicitamente declarado na Torá que muitas tribulações virão ao nosso povo próximos à vinda do Mashiach. Como está escrito em Devarim, capítulo 4, Passuk, versículo 30. Em sua angústia você encontrará todas essas coisas no fim dos dias e voltará ao Senhor teu Deus. Em outra passagem de Devarim, está escrito o seguinte: E acontecerá com vocês o mal no fim dos dias, porque vocês farão o mal aos olhos de Hashem para enfurecê-lo. Palavras semelhantes também estão escritas nos profetas Daniel. Ele diz o seguinte: Esclarecerão e refinarão muitos, e condenarão os ímpios, e nem todos os ímpios entenderão, mas os sábios entenderão. Ou seja, nessa época, Deus peneirará as pessoas de modo que o joalheiro, do mesmo modo que o joalheiro verifica o material que lhe é fornecido, para saber qual material é refinado e qual é puro. E assim é. Deus examinará o coração de cada pessoa para saber qual deles é puro e qual não. Dessas palavras aprendemos que as angústias próximas à vinda do Mashiach são comparadas à constelação de uma mulher que está prestes a dar à luz, ou seja, muito sofrimento, muita dor, quase insuportável, porém traz em suas asas uma mensagem do próximo nascimento. Em outras palavras, são problemas com propósito. O nascimento e a redenção estão próximos e devemos ser encorajados e esperar pela salvação. Vejamos as várias etapas do processo da vinda do Mashiach. É declarado no Talmud, Tratado Sanedrin, página 88, folha B. Rav disse: O descendente do rei David, ou seja, o Mashiach, chegará até que domine outro reinado sobre o povo de Israel durante 9 meses, como está escrito no profeta. Portanto, eles o entregarão até que um filho nasça. Do mesmo modo que os dias de gravidez duram 9 meses, assim também será o período em que o reino estrangeiro governará sobre Israel. Além disso, o Gaon Mivilna escreveu que as 70 letras do Salmo 28, Yanha Hashem Beyon Tzara, Deus nos consagrará, vos consagrará nos dias da tribulação, são paralelas aos 70 anos de sofrimento antes da vida do Mashiach. E nesse capítulo existem 9 versículos em conta dos 9 meses da gravidez mencionados acima. Isso significa que os sofrimentos anteriores à vinda do Mashiach se dividirão em duas partes. 1. 70 anos, em conta das 70 palavras do capítulo mencionado acima. Segunda parte, 9 meses, que estão contra os 9 versículos desse capítulo. Nos últimos 9 meses, os problemas do Mashiach serão muito mais fortes e piores. Porém, após todos esses dias e meses, o Mashiach será revelado. Além disso, no final do exílio, haverá uma tribulação que nunca aconteceu nada parecido a ela desde a criação do mundo, conforme afirma no livro de Daniel. Está escrito assim: E naquele momento, Michael, o anjo Michael, ficará o grande ministro que detém sobre o seu povo. E haverá um tempo de dificuldade que não aconteceu desde o momento que os judeus se tornaram povo até aquele momento. E naquele momento, seu povo será salvo, como tudo o que está escrito no livro. Quem observa os acontecimentos que agarraram nosso povo nas últimas gerações, vê em concreto o cumprimento das profecias, das palavras profetizadas sobre o período do Mashiach. Embora não possamos dizer exatamente quando esses 70 anos do Mashiach começarão, e quais vão estar incluídos neles, e quando acabarão, mas sabemos que estamos no fim do processo da salvação. Devemos acreditar que, apesar da extensão do exílio e das dificuldades dessa época, Deus não nos esquecerá para sempre e não nos deixará por muito tempo. Como é dito no profeta: outra visão para o tempo e a hora de acabar e não decepcionar. Caso demore, espere-o, pois ele realmente virá e não atrasará. À medida que os problemas aumentam, isso indica a iminente salvação do nascimento que se aproxima. Como afirmado no Talmud, se você viu uma geração em que muitos problemas surjam como um rio, espere o Mashiach. A redenção virá de repente, distraída e rápida. E se esperamos esses dias com uma sede de sentidos e com todos os nossos corações, teremos o privilégio de ver os olhos quando Deus retornar a Sion. O que devemos fazer numa hora tão difícil? Será que já não há mais nenhuma esperança? A Torá também tem uma resposta para isso. Está escrito no Talmud, Sanedrin 98b. Perguntaram os alunos a Rabbi Eliezer: o que o homem deve fazer para salvar dos sofrimentos antes da vinda do Mashiach? Ele disse: se ocuparão com a Torá e com a benevolência. O Hafetz Chaim explica: se ocupar significa dedicação total, do mesmo modo que a pessoa se dedica de corpo e alma para seu negócio particular, assim também deve se dedicar à Torá e à benevolência. Está escrito no Shir Shirim: o que devemos fazer com nossa irmã no dia que foi falado sobre ela? O povo de Israel está no exílio, foi comparado com uma ovelha diante de 70 lobos. Em tal situação, o melhor para a ovelha é que seja esquecida dos corações dos lobos. O melhor para os judeus nessa época é que os povos do mundo estejam ocupados, cada um com seu assunto particular, e assim não se ocupem com o povo de Israel. Os anjos perguntaram o seguinte: o que é feito a nossa irmã, povo de Israel, no dia que foi falado sobre ela? Deus responde o seguinte: se ela é uma parede, construímos nela um castelo de prata. Se eles são fortes em sua fé como um muro e não se movem por causa de qualquer espírito do mundo, um castelo de prata será construído sobre ele. E se é uma porta, como a porta gira em torno do seu eixo, será protegida por uma laje gira que gira e continua. Se eles se movem em todas as direções com a porta que gira em torno deles, o conselho é eterno. Fica firme no muro, em nossa fé, e não se submeter ao meio ambiente. Mas, como é possível nessa nossa situação especial? Há também uma resposta: eu sou uma parede. Esta é a Torá. Somente a Torá tem a força para nos fortalecer, como o ferro. A história de Israel alerta isso por milhares e milhares de anos, que pelo poder da Torá partimos com segurança, mesmo quando entramos em fogo e água. Boa noite a todos.